quando noi oliamo, ora stiamo cominciando praticamente di nuovo a Torah, então podemos analisar um pouquinho mais profundamente os conceitos básicos da criação do mundo e demais. E na sequência vamos tentar ir. Se nós vamos ver, tem uma pergunta famosa: quando Deus criou o mundo? A idade do mundo, quando Deus criou o mundo, quantos anos tem? Um tema muito, entre aspas, discutido e pode chegar a ser controverso, depende como a gente encara. E se você vai perguntar para uma criança, inocentemente, que vai te dizer, quem que não tem as influências da ciência e demais, Deus criou o mundo, no Bereshit, seis dias da criação, no Gênesis. Já seria uma resposta, vamos dizer, se você pergunta para alguém, o mundo tem tantos bilhões de anos, sei lá o quê, carbono 14 e todas as diversas teorias e teses diferentes que tem, não? Mas, na verdade, uma pergunta que Deus criou o mundo nos seis dias da criação é uma pergunta, pelo menos do ponto de vista da Torá, certa, mas incompleta. Por quê? Poderíamos dizer que a resposta certa seria nos seis dias da criação Deus começou a criar o mundo. Ou criou o mundo por primeira vez. E daí se explica em Kabbalah, na verdade, que Deus cria o mundo a cada instante. Existe a cada instante. O Dvarchar Nitzav Vashamayim. A tua palavra está, certo, constantemente de pé sobre o céu. Já Deus está constantemente recriando o mundo. O que significa isto? Vou dar um exemplo. Você tem uma parede de sustentação, certo? O que significa uma parede de sustentação, engenheiro? O que é uma parede de sustentação?
Tem dois engenheiros aqui.
Dois, é verdade. O que, que é? Ele exerce e ele ganha dinheiro. Qual a diferença? Parede de sustentação é aquilo que está segurando alguma coisa para não vir. Que nem uma represa. Você tem a represa e a água não vem. Quando abre as comportas, a água vem com força, etc e tal, certo? Enquanto a comporta fechada está a parede lá, está o muro lá na frente.
Muro de arrimo.
É?
Muro de arrimo.
Muro de arrimo.
É, chama-se muro de arrimo.
Muro de arrimo, muro de arrimo. Está vendo? Você sabe mais do que eu, não adianta. Então, o que, que ele faz? Ele fica segurando. Se você soltar, cai. Este muro de arrimo, esta represa, seria comparado com Hashem criando o mundo constantemente. Do jeito que o mundo tá, o muro está segurando constantemente para não vir aquela terra e cair, ou aquela represa para a água não vir e avançar, da mesma forma, Deus está segurando constantemente. O que significa segurando? Está criando constantemente. Se por um instante Deus parasse de criar, tudo sumiria. Se explica que, inclusive, na Kabbalah, há essa diferença fundamental que tem quando nós falamos que Deus cria Yesh Me'ayim, a criação ex nihilo. Por quê? Nós comparamos, geralmente, o ser humano, na sua cabeça, porque essa é a nossa realidade, comparamos a criação com o quê? Com transformação. Transformação, a palavra diz, transforma. Ele muda a forma. Por exemplo, o Urives, ele pega um bloco de ouro, uma peça de ouro, ele trabalha e faz uma joia, faz um brinco, faz um anel, o que for. Ele está mudando a forma. Mas ele pegou uma matéria já pré-existente e com essa matéria fez uma outra coisa. Deus do nada cria. A criação do nada é diferente. O exemplo que se traz justamente de um muro com água. Você, se você tirar, por exemplo, o copo, se eu tiro a parede do copo, as gotas vão cair uma do lado da outra. Essa é a diferença que tem entre a criação. Deus está constantemente lá segurando como se fosse uma gota em cima da outra. Foi um milagre da partição do mar. Quando o homem Israel saiu do Egito, como está escrito, que as águas ficaram como um muro, as gotas viraram como se fossem tijolos, não é natureza, elas mudaram sua natureza, certo? Então, Na prática, isso que acontece com a criação. Este fundamento é um dos das bases, justamente, que o Baal Shem Tov trouxe dentro do que seria a filosofia hassídica, que é reconhecer, ver, reconhecer, observar que toda a criação não é simplesmente um ato isolado que aconteceu uma vez. Deus criou e se afastou. Acabou, não tem mais nada a ver. Que isso seria basicamente a diferença. Urives, ele fez o anel, acabou, e ficou lá o anel. Certo? Você corta a madeira e faz uma mesa, está lá a mesa. Mas tem uma diferença, que a coisa constantemente vai requerendo uma recriação. Então não é algo que aconteceu só nos seis dias da criação, senão é uma coisa que está acontecendo constantemente. Isto está explicado num livro chamado Shara Ichud Bemuná, em detalhe, principalmente no início. E lá está escrito que as pessoas, justamente, comparam com obra humana, pelo que falamos agora. Então, toda essa diferença, na verdade, Hashem criou o mundo uma vez e o largou. Isso que as pessoas pensam. E não é assim. Ele está constantemente recriando o mundo. Sobre isso está escrito que, inclusive lá no Mishnah de Chul Bemuná, diz a expressão Achtach Mireot Eineyem Ahevdel HaGadol Shevei Maseh Enosh Da'avod Gvulotan Maseh Shamayim Va'aretz. Certo? Como a criação de Yesh Me'ayin. Um é Yesh Me'yesh e outro Yesh Me'ayin. Em hebraico se diria o pessoal erra na comparação. Por quê? Um é da matéria cria matéria. E outro do nada cria matéria. Já trabalhar já com matéria é uma coisa. Agora do nada cria matéria, isso é diferente. Não podemos fazer o paralelismo. Não tem como. A gente tem que se abstrair um pouquinho e entender. A grandeza da criação qual é?
Surgiu do nada.
Do nada. Nós na nossa realidade não entendemos. Mesmo uma causa. Ou o fio veio de origem vegetal ou de origem animal. E do fio se fez o fio, e do fio se fez o tecido foi cortado, foi emoldurado, como já mandava dentro do molde, não? Costurado, tingido, etc. e tal. Mas tudo partiu de quê? Ou de um vegetal ou de um animal. Depende, lã, linho, etc., algodão, qual for a matéria. Ou mineral, inclusive, hoje em dia temos. Nos tecidos, certo? Acrílico.
Por exemplo, eu crio a caneta, um exemplo. Deus está nessa caneta? Ou ela é uma coisa que eu já transformei e não está mais lá? Igual o Orives fez?
Pergunta muito boa. Eu vou te responder. Antes de te responder isso, eu vou esclarecer um ponto importante. Você perguntou, Deus está na caneta ou Deus está fazendo a caneta? Você perguntou se Deus está na caneta.
É.
E o que estamos falando é que Deus está fazendo a caneta. A pergunta é, Deus está em todo lugar, mesmo na caneta. Mesmo? Porque tudo é Hashem. Ok? Não tem nada fora da Hashem.
É Ele que está mantendo a caneta nesse formato?
Ele que está mantendo a caneta. Ele está recriando...
Que peguei o plástico e transformei desse jeito, você, ele não mexe mais.
Você transformou, mas Ele está recriando o plástico, vamos dizer assim. Acho que hoje em dia em ciência se fala sobre átomos. Tem os átomos que estão constantemente lá
movimento.
Em movimento, sabe, nêutrons e elétrons, alguma coisa me lembro da escola, não muito, mas alguma coisa lembro, que tinha lá o nêutron com os elétrons em volta, sabe, aquele desenho que a gente via na aula de ciência. Então constantemente está acontecendo isso, ou seja, tem lá uma energia, vamos dizer.
Igual o Orives, o ouro, ele se permanece brinco, porque Deus está mantendo ele lá, senão ele sumia.
Então é como se fosse uma criação dinâmica, a cada vez, que nem nós mesmos, a cada instante estamos sendo recriados, com um instante mais velhos, um instante mais gastos, não sei se entendeu, toda aquela erosão, etc.
Agora, o que eu sempre interpretei agora é que
Deus criou tudo nos seis dias, né? E que na verdade o ser humano ele vai mostrando para o ser humano que existe tudo aquilo que ele criou, ou seja, todas as fontes que ele criou, ele vai mostrando em diferentes períodos da humanidade. Então ele por exemplo, nesses seis dias ele já criou, por exemplo, a possibilidade do Wi-Fi, por exemplo, só que ele iluminou o ser humano para que depois de 5.770 anos entendesse e estivesse preparado para usar. Tá errado,
né? Não, tá boa, só que a colocação tá errada. Deus criou tudo quando criou o mundo.
Tá, então criou tudo ali.
O homem, não é que vai criar ou vai dar pro homem.
Não vai mostrar.
O homem, por isso que nós falamos,
descobrir.
A palavra descobrir é muito precisa. Por que significa? Tava lá. Você não enxergava, mas estava lá, estava coberto.
Tá, mas Deus já criou lá, não é que está criando agora?
Lógico, já está tudo lá. Nossa. Energia atômica, Wi-Fi, o Bluetooth, a internet. Só que nós não tínhamos sequer os elementos para perceber que isso estava lá. Deus criou um mundo com muita energia. Estão lá, são energias que estão lá no mundo.
Mas então a gente não está se contradizendo, porque a gente está falando que
não tá se contradizendo.
No passado. E a gente está estudando hoje,
calma,
que cria todos os dias.
Calma.
Ele faz o ser humano descobrir as coisas todos os dias.
Não, ele não faz descobrir. Ele não te faz descobrir. Você, a partir de um determinado ponto, você consegue avançar mais.
É igual o computador.
Certo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é maior? O cara que fez, o pobre que conseguiu ganhar R$1 milhão, ou o cara que já tinha R$1 milhão e ganhou R$2?
O pobre, né? Só
E do zero para R$1 milhão é muito mais do que R$1 milhão para dois. R$1 milhão para dois já. Não digo que já faça, não sei, não tem R$1 milhão, então. Mas a ideia. Certo? De R$1 milhão para dois é muito mais fácil, já está saindo de algum lugar.
Sim.
O outro saiu de nada, ele conseguiu R$1 milhão, isso é um mérito. Isso é uma conquista dele, certo? Deus tem duas maneiras. Deus criou o mundo, deu start e depois está recriando aquele start. São dois conceitos diferentes. Quando nós chamamos de criação, seis dias da criação, também os seis dias da criação, se você reparou no shiur semana passada, de Parashat Bereshit, não sei quem prestou atenção no shiurim devidos, de diversos que teve, Rashi mesmo traz que o mundo, uma opinião, que o mundo foi criado no primeiro dia. No Gênesis, Deus criou tudo já. Não criou seis dias, Deus criou no primeiro dia. E depois as coisas foram surgindo. Vatotzeare, já estava na terra. E deu a terra.
Transformando,
plantou. Entendeu?
Planta íris.
Sim, mas não plantou nada.
Não, sim,
de repente cresceu.
Não, sim,
de repente apareceu. Entendeu? Por outro lado, está escrito a palavra de briar, de criação em hebraico, só aparece no primeiro dia, depois vaiás e fez. Fazer é diferente do que criar.
Yatzar também tem.
Yatzar, que é?
Formar.
Formar. É tzurá. Tzurá. É forma. Não, é forma. Já tem a matéria aqui que mudou, que nem Urives. Urives mudou a forma. Deus criou o homem de quê? Do pó. Já pegou uma matéria e transformou. Na prática, tudo já estava antes. Então, o mesmo argumento, podemos dizer. Deus criou tudo no início.
O céu sempre.
Bereshit bara Elohim, ponto. No início criou Deus os céus e a terra. Os céus com tudo o que contém e a terra com tudo o que contém. Ah, hoje estão descobrindo uma nova galáxia. Já Deus criou lá, no Bereshit. A nova galáxia, não é que surgiu agora.
Isso foi se expandindo.
Não é se foi se expandindo. Nossos horizontes foram se expandindo. É como que no início nós estávamos sem óculos, depois ganhamos óculos, depois ganhamos binóculos, depois ganhamos telescópio. Sabe, cada vez fomos ganhando, vamos dizer, enxergando mais, possibilidade de enxergar mais, mas já estava lá. Só que nós não tínhamos a ferramenta para enxergar isso.
Não é uma planta que vai crescendo.
Não. A planta que vai crescendo, está acontecendo a transformação na planta. O que eu estou dizendo, a transformação não é na planta, a transformação está em nós. A planta com potencial já estava lá. Nós começamos a enxergar a planta crescer. Não sei se dá para entender. Nós começamos a enxergar que existem mais planetas do que nós imaginávamos, que existem mais galáxias do que nós imaginávamos. Isso não significa que surgiu agora, semana passada, etc. Não. E tal.
É, a semente ela tem um potencial de crescimento dela, dentro dela já, né?
Vamos lá.
Agora, só uma questão. Então, pegando o conceito que foi tudo criado, inclusive agora essa eu nunca tinha ouvido, que foi tudo criado no primeiro dia, é uma opinião do Rashi.
No primeiro instante. Não, Rashi menciona essa opinião. É
hoje,
muito
hoje,
melhor
hoje
a Rashi.
Não está sendo criado, hoje está sendo feito.
Também. Não, está sendo recriado. Se Deus tirar, entre aspas, esta lâmpada, quando eu acendi? A luz. Quando acendi? Quando entrei na sala. Certo? Eu estou acendendo ela constantemente?
Que tá acontecendo? Quando entra, acende.
Não. Mas ela constantemente está sendo acesa.
Já tá.
Mas da hora que corta a luz, constantemente está vindo energia nela.
Sim. Tem certo? Bloqueio. Quando você apaga a luz, bloqueia a energia que vai para ela, por isso que ela apaga.
Eu concordo. Imagina que essa energia que vai para ela, que chamamos de eletricidade, é Hashem.
A corrente elétrica.
A corrente elétrica, é Hashem. Que vem, essa energia que vem, mantém. Que está constantemente, mantém ela acesa. Se eu tiro essa energia, ela some, acabou, não tem mais luz. A lâmpada está lá, a sala está lá, o interruptor está lá, o cabo está lá, a fiação está lá, está tudo lá. Falta o quê? A energia. Ok? Então não tenho a luz. Sim ou não? Se eu tirar a Hashem, some tudo. Não somente a luz. A lâmpada, a fiação, tudo. Eu também. Não sei se dá para entender. O exemplo da lâmpada nos diz sobre a luz. Entender? A luminosidade que vem. Aqui, eu estou indo mais longe. Além da luminosidade, Hashem não somente da luminosidade, dá a luminosidade, a lâmpada, o soquete, tudo que tem lá. Tudo. Hashem está constantemente criando tudo. E simplesmente...
Criando e formando ou só criando?
Criando. A forma nós transformamos. Não. Nós que transformamos.
Uma planta que cresce... Que
faz parte da sua natureza. E ele vai recriando a cada instante nesse processo evolutivo.
Sim.
Como falamos antes, mais velho, mais gasto.
Sim.
Ok? Então, o potencial da matéria, na prática, ele já existe antes. Potencial. E o potencial é Hashem. Então, por exemplo, se jogar uma pedra. Já jogou uma pedra longe? Quem não jogou alguma vez uma pedra num lago? Sim? Se jogar a pedra, Deus está recriando ela em cada estágio do percurso dela. Ou seja, na prática está mantendo a energia nisso. Que nem uma energia da luz. Que nem a energia do motor. Enquanto tem combustível, ele vai seguir... Vai funcionando e vai avançando. Então, simplesmente, a Kadosh Baruch Hu, ele dá uma certa, ele dá essa energia a todo. Da mesma maneira, tem as forças da natureza. Se você vai dizer, por exemplo, que algo tem a força da gravidade, que faz? Que as pessoas caem. Mas na hora que você joga algo para cima, de alguma maneira está indo contra a sua natureza, certo? Está indo para cima quando a natureza seria cair. Porém, a Kadosh Baruch Hu está criando isto a cada instante. Essa força, essa energia, esse potencial. Aí nós alteramos isso daqui. Então, através disto, podemos entender um pouquinho... O que significaria a força da criação do nada.
Deus cria o livre-arbítrio?
Não tem a ver com a nossa questão. Estamos criando o mundo.
Coisas materiais.
Coisas, a existência. Como, o que cada um faz, isso seria outro tema. Prefiro não entrar, porque nós desviaríamos muito do assunto. Uhum. Então, por exemplo, o que significa a pergunta criar do nada? Que nós chamamos em latim ex nihilo. Sim? Então, significa que não existia nada. Você consegue imaginar o nada? É difícil de imaginar nada. Do mesmo jeito que é difícil imaginar todos os conceitos espirituais, quando nós vivemos num mundo onde tudo existe, tudo constantemente existiu. Simples. Eu, alguns de vocês são um pouco mais novos que eu, não muito. Mas eu me lembro de pequeno, quando era jovem, queria falar. Primeiro, quando conseguíamos ter telefone em casa, quem já tinha telefone em casa, e queria falar com amiguinhos, e sei lá o quê, que ninguém ouça, o que eu fazia? Colocava. Colocava um cabo.
Extensor.
Aquele esticado, para poder puxar e levar o telefone que tinha só um ponto na sala. Levar para o quarto, passar o carro por baixo da porta para poder fechar a porta. Não sei se alguém se lembra. Você deve lembrar disso daqui. Você imaginava um celular? Nem nos melhores filmes de túnel do tempo, de ciência, de ficção científica, sei lá o que, você não imaginava uma coisa dessa. Quando surgiu o telefone sem fio, que você ainda esticava aquela antena compridona, já era. Oh! E de repente estamos com celulares, smartphones, celular no relógio agora. É, Maxwell Smart, lembra do Superagente 86?
Ele era no sapato.
O problema é que fazia com o chulé. Se não dava interferência.
Era do lado de fora.
É?
O amigo me falou do dia que aquele filme De Volta para o Futuro, então fala de 2013, no futuro.
Sim. E como descreve o futuro de 2013?
Bom. O carro voa.
É.
Mas tem então, carro voador. Não usa muito.
Vamos lá. Então, que não existe nada. O nada significa nada. Absolutamente nada. Nada existia. E de repente Deus criou. Como Deus criou? Como que surge do nada a matéria? Isso é algo que não dá para entender. Isso é algo que nós tentaram fazer na França. Quando foi na França? Foi aquele repetir o Big Bang, ou com aqueles motores embaixo da terra. Fizeram
um anel de 36 km.
É?
Como é que chama aquilo? Né?
Tem um negócio que fizeram, saiu no Estadão, mas não deu certo.
Partículas, é.
Queriam descobrir
a partícula mãe
daquela
aqui.
Tivesse ido no Chiu, falasse mais estranho, ia descobrir. Então, como se criou? Simplesmente isso, yesh me'ay. Isso significa a matéria a partir do nada. Isto é a grande jogada, vamos dizer. Isto daqui é o que nós não conseguimos entender.
Foi com a palavra
da Shem. Midvar Hashem, chamai na sua. Com a palavra de Hashem, os céus foram criados. Diz o versículo. Então, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo do nada. Da falta total de tudo. Ou seja, o mundo por si só não existe por si só. Não é como nós dizemos, bom, veio Uribes, fez o anel, deixa o anel lá. Acabou, pode ficar
100 anos.
Mas em determinado momento vai ter, como chama, o desgaste do tempo. Mas ele por si só não existe. Por si só, o que ele é? Nada. Se não fosse Hashem, não seria nada. Então, o que faz a existência dele? Justamente a criação divina. Por esta razão que não dá, e não pode ser que o mundo subsista sequer um instante sem a energia da Shem, sem a força da Shem. Em outras palavras, a Kadosh Baruch Hu, ele precisa, como se fosse, criar o mundo a cada instante novamente para que ele subsista. Por quê? Porque ele foi criado do nada. Ele não é que tem uma matéria prévia. O que chama de átomos, o que chama de partículas. Tudo isso foi Deus que criou do nada. Então, se Deus não está criando isso do nada, voltaria a ser nada. Então, se a força, vamos dizer, ilimitada de Hashem criou o mundo, se afastasse dele, o mundo voltaria à sua situação natural. Qual que era?
Nada. A força.
Então, esta ideia.
Átomo para um específico que se espalha.
Como? Desculpa?
A força de Deus vai para cada átomo no universo.
Cada átomo e cada nêutron e elétron e tudo ao mesmo tempo. Com todas as partículas. Quando Deus está criando a mesa, está criando a mesa com a tampa, com os parafusos, com a base, com tudo.
E cada célula humana também, né?
Tudo.
Então não tem um ponto específico de onde sai tudo.
Sim, tem.
Tem.
Hashem.
Hashem.
Sim.
Aham. Hashem. Esta ideia é o que se aprende nesse versículo que diz: Lolam Hashem Dvachan Itzav Hashamayim. Sempre, por sempre, a tua palavra está firme nos céus. Ou seja, Deus está criando tudo a cada instante. A tua palavra, a palavra que ele diz, Vayomer Elohim, e disse Deus, esta palavra é a que está constantemente, é como se ele estivesse constantemente falando. E isso que o Hashem te diz, a palavra que você disse, seja Rakia Betohamayim, que surge o firmamento dentro das águas, que se diz que quando Deus criou o mundo estavam todas as águas misturadas, e ele separou as águas de cima das águas de baixo, certo? E por isso que as águas se evaporam e se elevam, e depois se condensam e novamente caem, se mistura, existe uma vontade. Por isso que está escrito que as águas que foram para cima, as águas que estavam aqui embaixo ficaram com inveja, diz o Midrash. Onde vimos isto?
Segundo dia da criação. A gente bota sal no catanazão.
Não, Simchat Beit HaShoeva. Por que que Simchat Beit HaShoeva? Está escrito que em Sukkot se costuma fazer o ritual das águas, despejar água no altar. Para as águas que estavam aqui embaixo se elevarem com o corban. Porque as águas reclamaram, por que que nós ficamos aqui embaixo? Tinha água embaixo e água em cima. Alguns ficaram em cima, como que diz, perto de Deus. Entre aspas, em cima a nível espiritual, sim? Então as águas aqui embaixo viraram materiais aparentemente distantes de Hashem. O que que Hashem fez? Então deu o Nisuch HaMaim. Ao despejar as águas, essas libações de águas que tinha no Corban, nas oferendas de Sukkot, e aí as águas se elevavam e eram compensadas.
Está no Midrash
isso? Não é o mesmo motivo do sal que a gente põe na mesa? Por causa do sal do mar?
Não, aí é outra questão. Aí o sal é uma questão. Por que que temos sal de Bichlal na mesa? É pelo Corban. Alcohol Corban Hata Kriv Melach. Sobretudo o Corban você vai oferecer sal. E quais são as propriedades do sal? Por que o sal é uma questão diferente? Por que está na mesa? Porque comparado com o altar, do mesmo jeito que todo o corban se fazia com sal, diz a Torá, então, e o corban era trazido, corban oferenda era trazido onde? No altar, no Beit HaMikdash. E hoje em dia que não temos o Beit HaMikdash, qual é o nosso altar? A nossa mesa. Então a nossa mesa é nosso altar. E a nossa comida, a nossa oferenda, então colocamos também sal. Por que o sal? Aí vamos mais, entendeu? Mas aí já vem um, depende do outro. As águas, lá no está escrito as águas, no, como chama? Em Suhamayim, em Sukkot, era para compensação disso daqui. Mas voltando ao assunto, o que vemos aqui? Quando Deus disse que seja o firmamento, estas palavras, estas letras que formam isso daqui, que seria a energia divina, que é o hálito de Deus, quando você fala, é o hálito, certo? Você fala não é um simplesmente sopro. Se explica que o hálito é algo mais forte. Isso está trazido em relação quando Deus assoprou, principalmente dentro do homem, o espírito de vida. Porque que o homem é o mais elevado de toda a criação. Se tudo foi criado por Deus, isso é um outro tema, na verdade. Estou saindo do assunto. Vamos parar por aqui. Não.
Energia.
Não. A energia é Hashem. A Hashem é energia pura. As Sfirot são como filtros. Os filtros. Se você manda uma energia 220 no aparelho 110, o que acontece? Certo? Estoura. Não aguenta. O que você tem que fazer? Colocar um transformador, que seria um tipo de filtro. Certo? Um redutor de energia. Também as filhas são redutores de energia divina. São de, depende como, algumas filhas, em algum conceito, são não somente redutores, são canais diferentes. Porque as filhas temos Netz, Ahod, Yisod, Malchut. Então cada um Gesed, Gvurá, diferentes, são formas diferentes também, são canais. Ok?